DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começa assim o Jornal da Noite da DW África para esta quarta-feira, 23 de junho de 2021. São temas deste jornal. SADC decide enviar força em estado de alerta para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
Estão reunidas as condições para o acolhimento do apoio que os países da região podem conceder a Moçambique no âmbito do combate ao terrorismo.
Pesquisador defende melhoramento de políticas de desenvolvimento rural para reduzir o recrutamento de jovens para as fileiras de terroristas em Cabo Delgado.
Como forma de travar a evolução do conflito, no sentido de usar-se, por exemplo, as dinâmicas de pobreza, de desemprego no meio rural.
Ainda neste jornal, em Angola, muitos pequenos comerciantes tiveram que se adaptar à nova realidade para sobreviver aos efeitos da pandemia da Covid-19.
Por dia poderia fazer 50 máscaras. O preço era mais alto, vendemos a 500 kwanzas e acabava mesmo por dia. Por essa altura já não produzimos a mesma quantidade porque a aderência já não é aquela.
Acompanhe já a seguir os detalhes destes temas que preparamos para si neste jornal, editado por Tiago Melo e apresentado por mim, Amos Fernando. A Cimeira Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, realizada hoje na cidade de Maputo, aprovou o desdobramento da força em estado de alerta da organização em apoio a Moçambique no combate ao terrorismo. O analista Carlton Cadeado diz ser preciso ver qual é o engajamento que este desdobramento vai fazer para intervir, mas espera-se que Moçambique assuma sempre a liderança neste processo. O correspondente da DW África, na cidade de Maputo, Leonel Matias, esteve de olhos e ouvidos atentos a esta cimeira e nos conta já a seguir todos os detalhes.
Os chefes de Estado e do Governo da SADC aprovaram o mandato da força em estado de alerta da organização a ser desdobrada em apoio a Moçambique no combate ao terrorismo e a atos de extremismo violento na província norteña de Cabo Delgado. O comunicado final do encontro indica ainda que a Cimeira exortou os Estados-membros da SADC para, em colaboração com as agências humanitárias, continuarem a prestar ajuda à população afetada pelos ataques terroristas, incluindo as pessoas deslocadas. O presidente Filipe Nhusi congratulou-se com as decisões da Cimeira.
As iniciativas de apoio na SADC serão um importante complemento aos esforços que o nosso país empreende para enfrentar os atos terroristas, tendo na linha da frente as nossas forças de defesa e segurança, que de forma abnegada e heroica são determinadas a garantir a soberania e a integridade territorial, bem como a proteção das populações.
Saímos todos desta cimeira mais fortalecidos e com forte sentido de que, perante os desafios atuais, a união e a inclusão são elementos fundamentais para a prossecução dos nossos objetivos, afirmou Filipe Nhusi no discurso de encerramento.
Com clareza que conduzimos os nossos debates, podemos concluir que estão reunidas as condições para o acolhimento do apoio que os países da região podem conceder a Moçambique no âmbito do combate ao terrorismo.
Sobre a estratégia regional de ajuda a Moçambique no combate ao terrorismo, o comunicado final da Cimeira indicou, sem entrar em detalhes, que o encontro aprovou, para além do mandato da Força em Estado de Alerta da organização, as recomendações do relatório do presidente do órgão de cooperação nas áreas de política de defesa e segurança dessa ADC. Notícias anteriores apontavam que a proposta elaborada por uma equipa técnica dessa ADC previa o envio a Moçambique de uma força de 3 mil homens e apoio em equipamento militar. Jornalista Carlton Cadeado.
É preciso ver qual é o engajamento que esse desdobramento vai fazer para intervir. O que se espera é que Moçambique assuma sempre a liderança neste processo. A intervenção pode não ser necessariamente militar com forças da SADC no combate, no enfrentamento. Mas pode ser, por exemplo, em termos de apoio de vigilância combativo, aérea, marítima e por aí adiante.
Falando a DW África, Carlton Cadeado, que é igualmente docente em estudos de paz e conflitos, opinou sobre a posição reiterada pelo presidente Filipe Nhusi, segundo a qual as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique devem estar na liderança no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
Eu creio que essa é uma decisão acertada. Primeiro, são os nacionais que conhecem o terreno. Segundo, se os estrangeiros intervierem, um dia terão que sair. E se eles saírem com posição de liderança, amanhã quem tem que continuar a luta são os moçambicanos. Terceiro e último é que nos outros países onde existe o terrorismo, a liderança dos processos é feita pelas forças nacionais. Mas não significa com isso dizer que está fechada a cooperação entre os Estados.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Muito obrigado, Lionel Matias. E é nosso tema, aliás, é nossa pergunta do dia. Como é que analisa a decisão da SADC de enviar a sua força em estado de alerta para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado? Benildo Cardoso considera esta uma decisão muito positiva, porque Moçambique sozinho não está a conseguir travar esta onda de massacres, escreve este nosso internauta. Santos Ngola comenta que o povo já não quer guerra. E depois Pinheiro Júnior comenta que assim seja, porque estamos fartos de ouvir todos os dias relatos tristes de decapitações e deslocados. Esperamos algo melhor com esta intervenção. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossuf Mohamed, reiteraram seu empenho na consolidação da paz no país após um encontro que mantiveram ontem para rever os acordos de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR, assinados há quase 2 anos. Refira-se que, recentemente, Ossuf Mohamed acusou o governo de demora na integração dos seus homens nas forças de defesa e segurança e a falta de pagamentos de subsídios aos desmobilizados. O governo moçambicano disse hoje que a Total Energy vai assumir as suas responsabilidades perante as empresas contratadas para o projeto de gás no norte de Moçambique, mas admitiu tratar-se de um processo que vai levar algum tempo, segundo o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela. Por outro lado, o ministro Tonela garantiu hoje que Moçambique quer colocar o gás natural à disposição da África Austral para a substituição de centrais a carvão e em defesa de fontes energéticas menos poluentes. Apesar de o projeto de Afungi ter sido suspenso em março passado, devido aos ataques armados em Cabo Delgado, o país exporta gás natural para a África do Sul a partir das reservas subterrâneas de Inhambane e iniciará em 2022 a exportação a partir de uma plataforma flutuante no Oceano Índico, ligada à reserva da bacia do Rovuma. De Moçambique, ainda em Moçambique, dizia, a Coreia do Sul anunciou hoje uma contribuição adicional de $7 milhões para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, destinados a melhorar a qualidade de educação nas províncias de Zambézia e Nampula, com destaque para o acesso à água potável, saneamento e serviços de higiene a mais de 17 mil alunos. O representante do Banco Africano para o Desenvolvimento em Moçambique, dizia, o Desenvolvimento Africano em Moçambique, Pietro Toigo, considerou hoje a Zona Livre de Comércio Africana uma oportunidade para a industrialização do continente, porque poderá permitir o aumento do comércio intercontinental. Para o dirigente, a remoção de barreiras ao comércio entre os países africanos vai gerar maior apetência à adição de valor e processamento de matérias-primas, impulsionando assim a industrialização. Seguimos a Angola, onde o presidente João Lourenço pediu hoje nas Nações Unidas mais apoio internacional à paz e segurança na República Centro-Africana. Participando do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, na qualidade de presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, o estadista angolano apelou à neutralização das forças dissidentes da República Centro-Africana, o respeito do cessar-fogo e a suspensão do embargo de armas. E fechamos com a notícia que dá contas de que o antigo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes apresentou hoje uma queixa contra dois deputados do MADEM 15 por difamação, informou o seu advogado Carlos Pinto Pereira. De acordo com Carlos Pereira, os deputados em causa teriam acusado Aristides Gomes, na qualidade de primeiro-ministro, de ter supostamente vendido passaportes a 14 cidadãos paquistaneses.
DW Deutsche Welle.
O pesquisador moçambicano do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, Carlos Muyanga, defende o melhoramento de políticas de desenvolvimento rural como uma das estratégias para reduzir o recrutamento de jovens para as fileiras de terroristas no norte de Moçambique. Em entrevista à DW África, Muyanga realça que a pobreza e a falta de alternativas para o desenvolvimento juvenil no norte do país pode estar a ser usado pelos terroristas para aliciar os jovens. Para isso, é preciso uma transformação agrária no norte do país. O que significaria uma transformação agrária no norte de Moçambique? Esta é a pergunta que colocamos a Carlos Muyanga.
Então, a minha perspectiva, quando falo de transformação agrária, é no sentido exatamente de pensar um pouco na transformação do meio rural, incluindo dinâmicas políticas, econômicas e sociais, como forma de travar a evolução do conflito, no sentido de usar-se, por exemplo, as dinâmicas de desigualdade, as dinâmicas de pobreza, de desemprego no meio rural, para recrutar, por exemplo, mais jovens que estejam interessados, de alguma forma, mudar o seu nível de rendimento, entrando geralmente no conflito. Né? Seria nessa perspectiva, tentar entender um pouco isso para melhor lidar com o avanço, ou para melhor lidar com as próprias dinâmicas de conflito. Porque depois o conflito, quer dizer, os grupos acabam usando esse tipo de fragilidades no meio rural para ganhar mais relevância e um pouco mais de apoio.
Como é que essa transformação seria feita?
Há vários elementos de transformação. Primeiro é olhar que tipo de produção é que nós queremos, que tipo de produção é que é capaz de melhorar o bem-estar da população. Nesse caso, queremos um tipo de produção que é capaz de gerar um emprego, mas não só um emprego em si, mas um emprego mais digno, um emprego que ajude as pessoas a melhorar a sua condição de vida. É preciso ter uma estratégia agrária um pouco mais ampla, que foca naquilo que são as questões fundamentais, que inclui não só a agricultura, mas outro tipo de atividades econômicas, incluindo a própria indústria no meio rural.
E nesta sua colocação, seria necessário que houvesse a chamada redistribuição da riqueza?
É exatamente isso. Quer dizer, redistribuição da riqueza não no sentido de pegar os dinheiros que os grandes projetos geram para a economia e distribuir para a população, não nesse sentido. Mas é redistribuição no sentido de investimento produtivo ao nível da economia rural. Vamos usar os ganhos dos grandes projetos para redistribuir por via de investimento na produção agrícola, por exemplo, por via de investimento em infraestruturas sociais e econômicas no meio rural.
Esta transformação seria uma espécie de alavanca para reduzir as chamadas assimetrias sociais que possam estar por detrás da facilidade com que os jovens são recrutados a engrossar esses grupos terroristas?
Exatamente isso. Mas também é preciso pensar um pouco em todos os mecanismos de produção que existem no meio rural. Quando digo isso, não estou a falar só da produção agrícola, pequena produção agrícola, etc., mas olhar, incluindo os grandes projetos de investimento, tanto em recursos minerais, tanto na própria agricultura em si, e o tipo de conflitos, o tipo de problemas que esse tipo de projeto, a maneira como esses projetos operam.
Acompanhou uma entrevista com o Carlos Muyanga falando da necessidade de se pensar no desenvolvimento rural no norte de Moçambique para o combate ao terrorismo. Agora seguimos a Angola, onde quando a pandemia da Covid-19 chegou, muitos pequenos comerciantes tiveram que se adaptar à nova realidade para a sua sobrevivência. Mas como contaram a DW África, apesar da situação não ser das melhores, acabou por abrir novas inesperadas oportunidades de negócio e apontam como, por exemplo, a produção de máscaras, a venda de álcool e gel, termômetros, luvas para fazer face à pandemia, como nos conta o nosso correspondente a partir de Angola.
Quando a pandemia da Covid-19 chegou a Angola, muitos pequenos comerciantes tiveram que adaptar-se à nova realidade para sobreviver. Mas como contaram a DW África, apesar da situação não ser das melhores, acabou por abrir novas e inesperadas oportunidades de negócio. E apontam, como exemplo, a produção de máscaras, a venda de álcool e gel, termômetros e luvas para fazer face à pandemia. Luiz Tomás Sachisokela Alfaiate, há 3 anos, diz que desde que começou a pandemia, passou a costurar máscaras. Foi uma ocasião para fazer coisas novas.
Por dia poderia fazer 50 máscaras. O preço era mais alto. Vendemos já 500 kwanzas e acabava mesmo por dia. Por essa altura já não produzimos a mesma quantidade porque a aderência já não é aquela. Então podemos fazer umas 20 máscaras só para não ficarmos sem máscara no lugar.
Alberto Cacinda, de 29 anos de idade, vendedor ambulante há 5 anos, diz que viu na venda de máscaras uma oportunidade rentável para sustentar a sua família, apesar dos riscos que a doença representa. Para Cacinda, a principal dificuldade neste trabalho é lidar com os fiscais.
Diretamente temos que ficar aqui quando eles chegam. Também fugimos. No passado, no mês de dezembro, levava um negócio na administração e me pediam 15 mil kwanzas. Mas graças a Deus, tive que falar com eles, paguei 5 mil kwanzas.
Pio Mongol, diretor municipal de Menonga, aponta a Lei 12/11 de 16 de fevereiro sobre as transgressões administrativas para explicar a atuação dos agentes da fiscalização.
Todas as cidades a nível do país vão sendo vandalizadas pelos vendedores ambulantes por negligência. Porque alguns deles não apresentam nenhum documento passado pela administração para que ele fosse considerado como vendedor ambulante. Os mercados criados pelo Estado, encontramos-los nas moscas. Eles alegam não encontrar soluções imediatas para que os seus produtos sejam devidamente vendidos e, de acordo com a própria lei, o Estado proíbe que as cidades sejam anarquizadas. É motivo da presença dos fiscais para poderem regressar aos mercados.
Aquele responsável diz que as autoridades têm sido flexíveis nas atuações e apela aos vendedores para se unirem em associações e apresentarem junto da administração de Menonga propostas concretas para o seu trabalho.
Se fosse a apreensão da própria lei em si, nós faríamos muito mais. Que uma questão de desencorajar, nos apreendemos e que dia seguinte, ou mesmo dia, nos devolvemos o próprio produto.
Os vendedores.
Regressa aos mercados, a gente cobra minimamente de acordo com o valor que ele tiver. Porque se nós fôssemos diretamente na própria lei, o produto é cobrado de acordo à qualidade. Nós não entramos em detalhes em termos da própria lei 47. Queríamos deixar a orientação à nossa juventude. É importante que eles optem por organizações, para que eles se organizem devidamente, apresentem propostas junto à administração e encontremos uma solução.
Da cidade angolana de Menonga, para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
Iniciamos esta ronda na Costa de Marfim, onde o antigo primeiro-ministro do país e ex-líder rebelde Guilaume Soro foi hoje condenado à prisão perpétua, acusado de minar a segurança do Estado em atos cometidos em 2019. Reagindo à sua condenação, Soro disse que a decisão tinha apenas motivações políticas e considerou-a de sinistra. Um ataque aéreo efetuado ontem contra um mercado no distrito de Togoga, na região etíope de Tigray, matou dezenas de civis, segundo confirmaram esta quarta-feira fontes locais à agência EFE. O ataque ocorreu a cerca de 25 quilômetros da capital da região, Makele, e provocou centenas de feridos, segundo as mesmas fontes.
DW.
E futebol. No desporto, saiba já que o Euro 2020 vai ao rubro. Hoje é o dia dos jogos grandes, jogos do Grupo F, dia das grandes decisões. Neste momento decorrem os jogos entre Portugal e França, e as duas equipas estão empatadas a uma bola e a Alemanha perde diante da Hungria por uma bola.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje no nosso espaço do ouvinte como é que analisa a decisão da SADC de enviar a sua força em estado de alerta para apoiar Moçambique no combate ao terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado. Gilberto Campira responde que é uma decisão bastante acertada e inteligente que irá ajudar a superfície da defesa e a segurança do povo moçambicano. João Fulana comenta que o governo moçambicano tem medo de mostrar a sua fraqueza no território nacional. É por isso que fez de tudo para que este apoio chegasse tarde. E Felisberto Pinto comenta que se trata de um jogo de interesses onde vai haver muita lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que este apoio da SADC já vem bastante atrasado, porque já foram assassinadas várias pessoas por estes terroristas. É ponto final a esta edição do Jornal da Noite de quarta-feira, editado por Tiago Melo e apresentado por mim, Amos Fernando. A todos que estiveram na nossa companhia, obrigado. E para já, faço o convite para que continuem a assistir às grandes emoções do Euro 2020.